Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes da Rádio Campeche. Estamos então lançando esse livro numa conversa com os autores, que vai ser no dia 30 de outubro, uma sexta-feira, às 14 horas, no canal da Pobres e Nojentas no YouTube. E nesse dia também, que é a véspera do dia 31, que é o dia do Saci, que é um dia que a Pobres e Nojentas celebra desde 2003, a gente também então vai aproveitar para lançar o livro e também, né, mais uma vez esse ano, comemorar o dia do Saci. Então vai ser um evento duplo para lançar esse livro, que a gente intitulou A Rebelião do Vivido no Jornalismo Independente de Florianópolis. Nós convidamos 15, né, nós coletamos 15 experiências dos anos 80 para cá. Dessas 15 chegaram contadas 8, e são essas 8 experiências que compõem então o livro. São experiências então da Bernunça nos anos 80, a Folha da Lagoa nos anos 90, o jornal Guarapuvu, a Rádio Comunitária Campeche, a revista Pobres e Nojentas e o portal Desacato nos anos 2000. E agora, de 2010 para cá, o Daqui na Rede, lá do Sambaqui, e o Portal Catarinas. Então, teremos aí 8 experiências belíssimas, riquíssimas, contadas nesse livro, A Rebelião do Vivido no Jornalismo Independente de Florianópolis, que é uma produção, então, da revista Pobres e Nojentas, com a letra editorial. Ele foi diagramado pela nossa colega jornalista Sandra Verle.
Legal. E o que que tu podes dizer, né, para nossa comunidade aqui do Campeche, da importância, né, Miriam, da gente recuperar a memória desses veículos de comunicação que são, em alguns momentos, são a única voz, né, que a comunidade tem, o único espaço que a comunidade tem para expressar a sua voz?
Eu acho que um fator que a mim emociona muito é justamente isso, quanto que essas experiências de jornalismo, elas estão ligadas a movimentos dessas comunidades, onde, por exemplo, como a rádio no Campeche, o Daqui na Rede lá no Sambaqui, a Pobres e Nojentas nessa inserção na cidade como um todo, o Portal Desacato agora, são todos veículos que falam de lutas de moradores buscando uma cidade condizente com os seus desejos. Então, é um jornalismo que caminha junto também, um jornalismo rebelde, junto com essas rebeldias do cotidiano que se insurgem contra esses poderosos, né, da cidade, dos grupos dominantes, que querem transformar a cidade numa grande mercadoria. A história da Rádio Campeche mostra isso de uma forma muito, muito bonita, e é uma história que já tem muito tempo. E acho que o fator que para mim é muito interessante também de ressaltar é que eu contei no livro, é um livro de cento e poucas páginas, mais de 150 pessoas citadas ao longo dos 8 artigos. E a gente vai perceber então como que esse jornalismo tem uma relação muito forte com contribuições das pessoas, das comunidades, de jornalistas, do movimento popular, que vão então se enraizando também, tem a sua história enraizada dentro da história desses veículos. É uma construção coletiva, é uma construção de resistência muito intensa e também de embate cotidiano com os grupos de comunicação dominantes, que não só não trazem essas vozes para dentro dos seus veículos hegemônicos, como também calam, buscam calar os jornalistas que fazem essas experiências de jornalismo independente. Então, acho que esse livro, né, com quase praticamente 150 pessoas citadas nos vários artigos, vai mostrar como que a luta nessa cidade, que é uma luta que vem dos anos 80, mais forte para cá, e é uma luta que não para. E pessoas que, né, dão a sua vida, dão o seu tempo, dão a sua energia para fazer a cidade uma cidade que tem a ver com nossos desejos mais íntimos de vida, de lazer, de cultura. Em contraposição ao que os grupos dominantes querem, que tudo vire uma grande mercadoria, o lazer tenha que ser comprado, a moradia comprada, esses desejos todos administrados pelo lucro. Então, acho que o fundamental do livro é mostrar esse jornalismo rebelde carregando as vozes desses rebeldes que desde os anos 80 se insurgem contra os grupos dominantes aí da cidade.
E é legal, né, Miriam, porque é justamente no momento de eleição, né, onde a gente também pode mostrar, né, através dessas experiências, exatamente isso que tu falou, né, um modelo de cidade, né, um tipo de cidade que a gente quer viver, onde as pessoas que não são endinheiradas também possam ter o direito de existir e de desfrutar, né?
Exato, eu acho que o livro também sai nesse momento fundamental, porque são propostas, desejos de cidade que estão em disputa também. E é muito importante que em todos os bairros aí que compõem a nossa capital, os bairros da ilha, os bairros do continente, essa consciência ela aflore, que esse desejo ele se mostre concreto em práticas que tem desde os anos 80 disputado a cidade, e que as pessoas sejam capazes de perceber quem de fato está comprometido com a construção de uma cidade que nos próximos anos possa acolher esse desejo de lazer, esse desejo de cultura, esse desejo de moradia. Então são diferentes projetos aí em disputa, e é importantíssimo que a população saiba, consiga perceber na proposta de cada um desses projetos o que realmente tem, né, tem a ver com o seu desejo, com a sua necessidade, para usufruir de fato, porque a nossa vida cotidiana, ela depende da política, né? Não é possível uma transformação da cidade que não passe por uma transformação da política também. Então, o livro sai nesse momento fundamental aí para a vida de Florianópolis, em que a gente tem mais uma vez aí colocada a possibilidade de eleger pessoas comprometidas com esse desejo de uma cidade que não seja uma mera mercadoria e que precise ser comprada em todos os seus aspectos para a gente conseguir levar a nossa vida, o nosso cotidiano.
Legal, então parabéns por mais esse lindo trabalho e muito obrigada aí pela participação aqui no programa.
Então convido a todos, Helene, dia 30, sexta-feira, às 14 horas, no YouTube da Pobres e Nojentas, que acompanhem e ouçam esses 8 autores com essas histórias belíssimas de um jornalismo rebelde, trazendo essa rebelião do cotidiano na cidade de Florianópolis. Muito obrigada pelo espaço e um bom dia para os ouvintes aí da Rádio Campeche.
Obrigada, Miriam. Um abraço.